Este é um podcast TSF.
Eduardo Prato Coelho, de 63 anos, é doutor em Filologia e professor nas Universidades Clássica e Nova de Lisboa. Além de cronista da atualidade no Jornal Público, é reconhecido também pelos 10 anos passados como conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Paris. Aí travou-se de amores com o símbolo da França, a Torre de Gustavo Eiffel, levantada na Exposição Mundial de 1889, quando se celebrava o primeiro centenário da Revolução Francesa. A visão da torre, uma quase perseguição ao adido lusitano, quando todos os dias seguia junto ao Sena para o seu local de trabalho.
A Torre Eiffel é uma torre muito especial, é uma torre metálica, que irrompe em direção ao céu e que tem, por isso, uma força propulsora no espaço. Nós sentimos-nos como que convidados a entrar num outro espaço estratosférico, digamos, e que, obviamente, desperta, relança permanentemente o nosso imaginário. E depois temos sempre a necessidade de um dia ir ver a Torre Eiffel.
Que aventura essa de vencer 317 metros de altura numa estrutura de ferro, hoje com mais de 10 mil toneladas de peso, inventada por Eiffel, o engenheiro cujo gênio haveria de ultrapassar fronteiras.
Ver a Torre Eiffel é, por um lado, estar cá embaixo e sentirmo-nos extremamente pequeninos face à dimensão absolutamente monumental daquela torre, e depois tomarmos os elevadores, porque só de elevadores se consegue lá chegar. Existem vários patamares nos quais podemos parar. Existem restaurantes, existem espaços de onde se pode ver Paris permanentemente. Existe depois o último piso, digamos, da Torre Eiffel, que é aquele onde nós acabamos por chegar, que aliás aparece muito por vezes em termos de cinema, etc., para encontros de jovens apaixonados, que é essa varanda sobre Paris, extremamente forte.
Independentemente das razões que conduziram esta torre para a ostentação de que se orgulha, ela é a metáfora ocidental das conquistas do homem. Bateu em altura as pirâmides de Gizé, no Egito, mas o Empire State Building, nos Estados Unidos, destorná-la-ia para sempre.
A torre em si mesma é um projeto megalómano, que excede tudo o que poderia ser esperado por aquele que vai visitar Paris, e por isso mesmo é um projeto que continua a suscitar, não poderia deixar de continuar a suscitar, uma espécie de mito parisiense. É a imagem mais forte de Paris, que é uma cidade cheia de imagens fortes. Isto é, Paris não tem um centro absoluto, tem múltiplos centros, os Campos Elíseos, por exemplo, o Espaço Saint-Michel, daquilo que está ligado à mitologia de Saint-Michel, La Défense, a grande biblioteca, que é também um outro espaço. Esses espaços todos se cruzam, nós estamos permanentemente a passar por eles, quer dizer, é um prazer imenso andar por Paris. O Sena, evidentemente, como um lugar também mítico de relação com o Sena, das peniches que passam por aí fora, etc. No meio disto tudo, sempre a Torre Eiffel, como qualquer coisa que é o lugar de todos estes lugares. Não é? É aquele espaço onde não é que as pessoas vão lá mais, não é dos espaços mais concorridos. Vão lá por razões de ordem turística, por razões de ordem de prazer. O espaço à volta da Torre Eiffel é um espaço que não é dos mais frequentados, como é, por exemplo, Saint-Michel, Saint-Germain. Obviamente, dominando todos estes espaços, a Torre Eiffel está no centro das atenções e ganhou aquela dimensão de ícone, de símbolo de uma cidade, que é uma cidade que, mesmo se não é a cidade centro do mundo, porque já não é, de certo modo, dada uma certa perda de visibilidade da civilização francesa ou da cultura francesa, de certo modo, suplantada pela cultura de língua inglesa, é uma cidade, no entanto, absolutamente extraordinária, maravilhosa, e onde se vive com um prazer permanente.
Se o resto do mundo poderá não estar de acordo com esta pré-seleção, muitos franceses, e o meu entrevistado não perdoaria um esquecimento do magnata suíço. Uma nova maravilha a marcar a história moderna, pois claro.
Inevitavelmente. Era impossível passar por cima desta torre.